Olá, pessoas. Esse é o Bolinho de Cast número 21. Eu sou a Carol do Divaneando.
E eu sou a Isa, do Mania de Bolle.
Uma pausa para falar que eu levei um susto percebendo que esse é o Bolinho de Cast número 21. Sigam as
Meu
nossas
Deus.
redes. É Bolinho de Cast underline no Twitter e também no Instagram. E sigam a gente no Spotify, no Castbox, onde quer que vocês estejam nos ouvindo. E hoje a gente vai gravar um episódio que a gente decidiu de última hora. Então, né, nem todo mundo vai saber, nem todo mundo conseguiu mandar pergunta, porque a gente está gravando antecipadamente coisas para não ficar sem episódio, né? Para ter uma margem de episódios aí de segurança. Então, a gente vai falar sobre AK versus AK, filme de 2020. Então, o filme mais recente que a gente já discutiu aqui no Bollywoodcast. Tá na Netflix e sempre vai estar, porque foi produzido pela Netflix. Então, yay!
Na Netflix.
Palmas para a Netflix. O filme é dirigido pelo Vikramaditya Motwani, que foi diretor do Luteira, do Udan, né? Filmes que tem uma galera aqui no Brasil que curtiu bastante. Ele também é escrito pelo Motwani e pelo Avinash Sampat, e os diálogos são do Anurag Kashyap, que, né, é um dos principais do filme, junto com Anil Kapoor, a Yogita Bihani, e tem participações da Sonam Kapoor e do Harshvardhan Kapoor, né? É um Kapoor Family Movie. Isso. Conta para as pessoas, se for possível, qual é a sinopse de AK versus AK?
Se for possível, ok. De acordo com a Netflix, tá, mentira. De acordo com a Netflix, o filme é a história de um diretor que resolve, um diretor frustrado, que resolve sequestrar a filha de um ator famoso e gravar um filme em cima disso.
É, você não tem ideia do que vai acontecer quando se você leu a sinopse dessa.
Quando você lê a sinopse, eu fiquei imaginando, porque o começo do filme ele é bem câmera espontânea, né? Como se fosse gravação. Aí tem o Anil Kapoor conversando com o Anurag, pedindo um papel no filme. Eu fiquei imaginando que iam ter a ideia de gravar esse filme e aí iam começar as gravações ou alguma coisa assim, entendeu? Não imaginei que fosse ser o rolê todo que foi.
É, eu achei tudo uma loucura. Eu tô um pouco impactada ainda. Nós vimos o filme hoje, Isa, inclusive, duas vezes.
É, eu fui mostrar meu marido.
Então, a Isa tá totalmente letrada aqui, versada em AK versus AK. Acho que para começar, né, só pontuando, o Anurag Kashyap, até esse momento, que eu saiba, nunca foi ator, né? Já tinha visto participação dele de piadinha, né? Em um filme ou outro, mas nunca como ator principal, né? Nem passou pela minha cabeça. Eu não tinha
Não sabia
ideia
nem que
do.
ele era atual.
É, levei um susto, sendo bem sincero. A gente foi bem de coração aberto para ver esse filme. E o Anil Kapoor, obviamente, né, gente? É ator conhecido, muito famoso. Mas, Isa, quais foram suas impressões gerais?
Eu fui assistindo o filme sem muita expectativa, não sabia o que esperar. Aliás, quando eu me dei conta, eu não sabia nem quem era que seria com Anurag Kashyap, que eu sei quem é, mas eu não sabia que o filme seria com ele. Quando eu vi o nome AK versus AK, eu achei que fosse Anil Kapoor versus Anil Kapoor. Eu pensei que isso ia acontecer de alguma maneira.
Agora que você falou, quando eu vi as pessoas falando, eu achei que era, sei lá, o Anil Kapoor lutando contra si mesmo, sei lá, a outra
Exatamente.
face de Anil Kapoor, sabe? Anil Kapoor versus Akshay Kumar, alguma coisa assim.
Exatamente. Quando ele apareceu logo nas primeiras cenas, eu falei, quem é essa pessoa? Aí eu fui me tocando, pera, Anurag Kashyap, ok, eu conheço essa pessoa. Aí já foi desenhando um pouco como seria o ritmo do filme, porque eu conheço o ritmo desse diretor. Então eu já sabia que ia ter dancinha, sabia que ia ser um filme mais curto, né? Uma coisa mais assim, rápida. E eu gostei bastante, até tô surpresa, eu gostei bastante do filme. Acho que ele conseguiu fazer piada de si mesmo, da indústria e tudo mais. Eu
Sim,
gosto desse tipo de coisa.
é um Shantion Dark, né?
Um Shantian Dark, exatamente.
Eu ainda estou um pouco perturbada e eu não sei dizer exatamente com o quê.
Perturbada.
É, eu fiquei bem perturbada. Assim, eu gostei também. É, do filme, achei legal. Eu achei muito diferente. Eu tô com aquela sensação que a gente fica depois de ver Inception. Você fica olhando pro além, meio, o que acabou de acontecer aqui, sabe?
Jura?
Sim, eu tô bem assim, olhando, tipo, meu Deus, que loucura, que mundo louco, o que que tá acontecendo?
Não, eu gostei muito dos plot. Ah, é. Bem, se a gente não anunciou hoje, vai anunciar. Não anunciou antes, vai anunciar agora. Vai ter spoiler. Então, se você ainda não viu, corre lá pra ver. Tá na Netflix. É muito curtinho o filme, então dá pra ver rapidinho. Mas eu gostei muito do plot twist no final. Talvez isso que tenha deixado você meio Inception, tipo, oi.
Não, eu já tava achando tudo muito doido. Mas então, vamos voltar um pouco pro começo, né? É, que nem você falou a questão do humor. É, eu achei que muita coisa que é um certo tabu para atores grandes como Anil Kapoor foi colocada ali de uma forma muito legal. Então tinha piada com a idade dele, né? Piada com ele ser um herói meio de, né, com a validade vencida. Eu não concordo que o Anil Kapoor esteja embaixo.
Não
E
mesmo.
nem que o Anil Kapoor esteja tentando ser um herói, sabe? A gente já viu aí, sei lá, Dildarakhnedo, ele fazendo papel de pai, né? Tachan, ele fez lá um gangster. Então, pelo contrário, eu acho que o Anil tá tendo uma carreira bem legal para um idoso.
Ele tá amitabizando, né?
É. Na verdade,
Aquela
eu acho que ele
coisa.
tá até mais. Eu acho que ele tá seguindo um
Mais, né?
caminho diferente do Rishi e do Amitabh, sabe? Porque talvez eu acho que o físico dele contribua, porque o Anil Kapoor tá muito bem.
Ele tá muito bem mesmo. Quando eu vi que ele tinha 64 anos, eu pensei, nossa,
É, ele
eu
se
daria
cuida muito.
55 para ele, né? No máximo.
Facilmente, facilmente. Então, acho que isso facilita, sabe? Ele vai ali e faz um filme meio gangster, meio bandidão, e ainda faz sentido. Então, acho que ele tá no meio termo super legal.
E parando para pensar, quando você pensa no irmão, acho que é mais novo dele, né? Que é aquele.
Sanjay.
Isso, ele tá muito mais envelhecido do que o
Sim,
próprio Anil.
sim.
Loucura, né?
É, e o Anil tem esse histórico, né, de se cuidar muito. Ele gosta de fazer exercício, ele é vaidoso, né, ele ama a própria aparência. Ele se ama, esse homem se ama, gente.
Ele é a Git.
Ele é a Geet.
Ele se.
Amei isso. Anil Kapoor é a Geet de Bollywood. Tipo, é exatamente isso. Ele é o favorito dele. Então, eu só discordei desse ponto, assim, sabe, de como se ele fosse esse ator ali que tá embaixo, porque não é isso que parece, assim,
Mas acho que
não
foi
passa
feito
isso.
para ser uma piada. Eu acho que não foi feito para ser algo real, mas sim uma piada, porque o Anurag Kashyap também não é tão flopado assim quanto o diretor é.
É, mas no filme, o flop dele meio que veio da questão com o Anil. Antes ali ele estava colocado como diretor de sucesso.
E o Anil também não teve a ver o flop do Anil com o Anurag também no filme? Porque ele recusou um roteiro do Anurag, não teve isso? Pode ter sido isso, não? Um flop de um ter a ver com o outro.
É, não sei. Não sei. Essa foi a única coisa que eu achei que não bateu tanto. Que achei a carreira do Anil tá bem, assim. Ele não é visto dessa forma, mas também não estragou, assim. Eu só fiquei. Não, esse não é Anil Kapoor. Mas a piada com a Sonam ser a única estrela da família, eu ri bastante.
Por quê?
Não que eu não ache. Tá aí, né? Goste ou não goste da Sonam, Sonam não é uma atriz flopada. Ela tem um caminho que eu acho muito específico, sabe? A Sona, ela não é uma dípica, mas ela também não é uma pessoa
Não é
sem
mais é ninguém.
papéis, sem oportunidades. Ela faz os filmes interessantes, né? A única atriz aí que a gente pode falar que fez um romance lésbico, sei lá, depois da Shabana Azmi.
É sério? Onde ela fez um romance lésbico?
É Eklar ki kodeka to essa laga.
Que belíssimo nome.
É,
Depois traduz. Tô brincando, tô brincando.
tá na Netflix, é um filme bem legal. Então, enfim, a Sonam tá ali
Opa.
tendo a carreira dela, mas eu achei engraçado o Anil se predispor a brincar com isso, sabe? O stardom da sua filha é maior do que o seu, eu achei genial.
Gente, ele se predispôs a brincar com muita coisa. Os dois, né? O próprio Anurag também se
É.
predispôs a brincar com muita coisa e eu achei isso genial.
Pro Anurag, eu acho que a gente já espera mais isso, né?
Mas quando o Anurag tacou água no Anil e apareceu manchete, ataque ao ancião, gente, foi muito.
Muito bom, essa parte foi extremamente boa.
Foi muito bom. E também quando ele diz, né? O jovenzinho falando, ah, eu quero ser diretor como você, eu te admiro. Ele não é fácil chegar onde eu cheguei, a menos que seu sobrenome seja Kapoor.
Sim, isso eu achei muito legal. Eu sinto que ele mudou muito assim ao longo dos anos, porque eu achava ele extremamente amargurado. Assim, há uns anos atrás. Então ele tava sempre. Eu acho que eu já ouvi até falando em algum lugar sobre isso, que ele tava sempre com raiva de todo mundo que não teve. É, que tinha o sucesso que ele achava que ele que merecia. Porque, assim, de fato, ele é um cara muito talentoso. Né? Ele trabalha muito bem, né? Ele faz filmes muito incríveis, escreve muito bem, né? A gente viu que os diálogos desse filme que são tão bons foram escritos por ele. Então, ele realmente é muito talentoso. Só que isso não quer dizer nada. Isso não é o mundo
Que
real.
triste.
E aí ele, né, veio crescendo e tal, e hoje em dia eu acho ele muito mais tranquilo. Tem até uma piada com ele usar os sapatos de segunda mão do Karan Johar, porque quando ele se associou ao
É.
Karan Johar também foi quando ele começou a ter um giro assim melhor na carreira.
Faz sentido. Gente, eu adorei a piadinha também do cara de.
Nossa, achei
Gostei
muito
muito do
boa.
começo do filme.
Eu também. Eu tava comentando com a Isa, como sempre, né, gente? Quantas vezes vai ter a frase eu estava comentando antes de
Eu estava
começar o
comentando com a
podcast?
Isa.
Que eu não achei que o Anorak estava atuando bem nesse comecinho do filme, né? Quando eles estão dando a entrevista ali para Sucharita e para os estudantes de cinema. Sei lá, eu achei que estava forçado ali a atuação dele. Tava bem claro ali que ele não era ator. Ele não é daquele jeito. Então eu já comecei rindo. Falei, nossa, é assim que ele vai atuar o filme inteiro?
Mal sabia você.
Não, e aí a coisa foi melhorando. Quanto mais doido o personagem ficava, melhor o Anorak atuava.
Melhor. Talvez ele foi se soltando, né, ao longo do filme. Talvez no começo ele estivesse meio preso.
É, pode ser.
Não sei.
Uma coisa que eu também achei muito legal foi, né, ainda nessa coisa de, né, de humor mais autodepreciativo, que eram as pessoas na rua, né, que ninguém confundiu a Anil Kapoor, né? Então a Anil Kapoor era sempre a Anil
Não.
Kapoor e sempre era reconhecido, mas que chamaram o Kashyap de Anurag Basu, de Madhur Bhandarkar, eu achei tão engraçado isso.
Que eu não sei quem são essas pessoas, mas tá bom.
O Anurag Basu, agora eu não lembro quais são os filmes que ele dirigiu. O Madhur Bhandarkar, ele dirigia aqueles filmes que eram considerados bem pra frentex, tipo Fashion, Page Tree, o Heroine com a Karina, sabe?
O filme Darks. Bem, aí entra na ideia em si do filme, né? Que é Anurag Kashyap dizendo que sequestrou Sonam Kapoor.
Nossa, agora que você falou em voz alta, soou muito doido.
Sou muito maluco, não?
Anurag Kashyap diz que sequestrou Sonam Kapoor, gente.
Sonam Kapoor. Gente, eu fiquei pensando, meu Deus.
O que que tá acontecendo?
Exatamente, que isso, meu Deus. Vamos ver onde isso vai dar.
Gente, eu não sei porque eu comecei a rir muito quando ele pegou o celular da Sona e tinha a foto dela com o marido.
Por
Tipo, eu não sei. Acho que me pareceu muito real. Tipo, não é um celular aleatório, sabe? É realmente o celular da Sona.
Mas uma coisa eu tenho que dizer, eu fiquei vidrada o filme inteiro nas microexpressões do Anil Kapoor, que tava muito bom. Tava
Nossa, sim.
muito bom. Era aquilo do tipo assim, ele não acreditando, não levando a sério, mas ao mesmo tempo pensando, meu Deus, será que isso é real? A cara dele tava mostrando isso,
Sim.
claramente.
Olha, o Capu deu um banho. Também é fácil dar um banho quando você é o ator profissional do filme, né?
É aquilo, a gente tá falando de Bollywood, né? Tem muito ator que não consegue entregar as coisas que deveria entregar, Carol.
Mas o Anil nunca foi desses.
É, ok.
A Isa descobriu hoje que eu gosto bastante do Anil Kapoor. Ela ficou um pouco impressionada.
Pois é, eu fiquei um pouco impressionada. O que você me contou foi muito legal. Conta um pouco pra galera como é que é o Anil em relação a como pessoa.
Eu tava falando pra Isa que o Anil, que eu não pensava nada dele, mas, né, vendo entrevistas e tal, ao longo dos anos, eu fui notando assim, que ele é um narcisista do bem, se é que isso existe. No sentido assim, de que ele nunca tá ali assim para diminuir ninguém, pelo contrário, falam que ele é muito legal, muito respeitoso com as pessoas. Só que ele se ama muito e ele é extremamente apaixonado pelo trabalho dele. Então falam que o Anil, quando ele entra para gravar um filme, que ele tá encantado, ele tá apaixonado, que ele é extremamente feliz por estar ali no set, fazendo o que ele tá fazendo. Acho que ele é muito consciente de que ele realizou o sonho dele, né?
Eu consigo imaginar um pouco.
Não é à toa que eu gosto tanto do Anil Kapoor. Eu acho ele muito engraçado. E eu gosto dessa coisa dele ser muito saudável, né? E se cuidar. Eu acho que ele é uma inspiração.
É, eu tenho respeito por ele. Eu não acompanho muito a carreira dele. Nunca vi tantos filmes com ele assim, que eu saiba, que eu me venha à mente, mas eu respeito muito ele.
Então, voltando pro filme, eu gostei muito de como eles foram inserindo a realidade naquela história muito louca que eles criaram. Então, por exemplo, isso que eu falei do celular da Sonam era só um detalhe, mas eu achei super engraçado. Não era uma foto, sabe, foto de catálogo, era uma foto de uma esposa lá com seu marido ali no celular. Então.
Assim como a foto quando o Anil liga para ela também, né? Que é uma foto dela com o Anil no
Ah,
celular
esse eu não
delas.
vi, não vi.
É, tá escrito Papa e a carinha dele sorrindo
Muito bom.
com ela.
Eu achei legal também eles terem gravado bastante na casa do Anil, na casa do Anurag. Anurag é meio
E a
pobre,
casa
né?
deles mesmo é meio pobrinha, né? É a
É. É a casa
casa do
deles.
Anurag mesmo?
Ó, a da Anurag eu não sei, a do Anil eu tenho certeza.
É a da Noruega, eu também não sei, porque revelou um monte de detalhes da localização,
É,
né?
eu vi alguém falando que é a casa do Oli, sei lá, do Anurag sim, porque essa tal coleção de DVDs dele é bem famosa.
Ele é meio pobrinho, né?
É um duplex, mas é um duplex bem humilde.
Se você for comparar com a casa do Anil Kapoor?
Com a casa do Anil Kapoor, exatamente. A casa do Anil Kapoor é top ali, né? Tudo brilhando.
Nossa, achei muito rica aquela casa. E o Bonnie Kapoor participando disso?
Participando, gente. E mencionando, né? Poxa, minhas filhas estavam aqui. Tava todo mundo aqui.
Vamos organizar aqui, como sempre, um panorama. Porque ninguém é obrigado a saber do que a gente tá falando. Esse Ramo Kapoor, né? Da grande família Kapoor. Não é o Kapoor do Rambir e da Karina. Esses são os Kapoor que vieram do Surinder Kapoor. Não é do Raj Kapoor. E aí, uhum. O Anil, ele é irmão, eu acho, do Bonnie Kapoor.
Sim,
né,
ele é irmão mais novo. O Bonnie Kapoor é o irmão mais velho.
O mais velho, né? É Anil, Bonnie e Sanjay.
Depois o Sanjay, isso.
E o Bonnie Kapoor é marido da falecida Shri Devi e pai da Janvi, uhum, e da Kushi, que, né, se tudo der certo, uhum, eu acredito há anos, vai ser nossa nova promessa do cinema. Sempre torci por Kushi.
Tem Deus, Jujim.
E aí, no filme, a família toda meio que foi aceitando participar e tal. Então, aquele senhorzinho de óculos, né? Irritadíssimo, porque o Anurag tá lá e tudo mais.
É o Bonnie Kapoor.
Eu vou te falar que eu achei que ele atuou muito bem, tá? Ele tava bem irritado.
Ele é ator, gente?
Não, ele é só produtor.
Não, porque tava muito bom ele falando assim, sua esposa tem uma surpresa pra você. Vai lá ver a surpresa. Ele tava muito puto.
Achei muito bom mesmo. Aliás, a única que não quis participar foi a Sunita mesmo, a esposa do Anil.
Ah, é?
É, ela é na dela.
Chatinha.
Não, ela não é chata, não. Parece que ela é bem legal, ela só não gosta de aparecer. Ela gosta de ser anônima, né?
Ok. Já tem muita fama pro marido e pro filho, pros filhos, né?
Pra quê, né? Deixa ela andar no mercado em paz.
Pra mim, a melhor sequência do filme inteiro, que eu caí de gargalhada, foi a luta que os dois tiveram na casa da Anil Kapoor.
Uma luta extremamente realista.
Foi muito real, exatamente, porque Bollywood geralmente tem lutas que tem uma sequência, né? Tchá, tchá, uma coisa bem, bem coisa. Aquela ali foi uma luta ridícula. Foi muito boa. Estavam os dois com falta de ar. Estavam os dois, sabe?
Considerando que o Anil, né, fez tanto filme aí que tinha um pezinho na ação, né, pela época que ele estreou, deve ter sido a pior luta que ele já fez.
Não, foi, quando ele começou a montar em cima do Anorak, foi muito bom, que ele tava todo sem jeito ali, tá?
Muito bom mesmo.
A árvore de Natal.
Mas Isa, essa pra mim não foi o melhor detalhe da cena, pra mim a melhor parte da cena foi o Harsh olhando de fora.
E tentando entrar. Não, não, essa cena é riquíssima. Primeiro o cara puxando a bombinha dele também, foi maravilhoso. A Nurai puxando a bombinha. Tipo, trégua, eu tenho que usar minha bombinha de mato. E aí depois, quando os dois caíram no chão, chegou alguém na porta falando assim, o jantar vai ser servido.
Foi uma quebra de expectativa tão maravilhosa.
Ninguém estava levando a sério o que eles estavam fazendo lá.
Aliás, eu gostei disso, que todo mundo durante o filme inteiro estava muito confuso, né? Não ficou aquela coisa assim, todo mundo comprou imediatamente a história que eles estavam vendendo, ou também todo mundo negou diretamente, achou que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Tava todo mundo estranhando, mas indo ali no clima. Então você vê que ninguém estava achando aquela interação toda normal, mas tá.
Mas tudo bem, é um filme aí, é um projeto.
Eu acho que a coisa do Anurag ser um diretor experimental também caiu muito bem pro personagem, porque ninguém estava estranhando isso vir dele, sabe?
Sim, é que nem na delegacia, né? Que eles falam assim, nossa,
ah, Isa, essa pra mim foi
muito bom
semana.
Esse personagem, todo mundo aplaudindo ele. Então, isso daí é uma técnica que ele falou o nome de algum diretor, que um diretor falou, você não sai do personagem em momento algum.
Method acting. Nossa, quando ele falou de method acting, nossa, gente, eu ria muito. Essa, pra mim, foi a sequência mais engraçada.
Juro.
Essa foi a que
não,
eu mais
pra
ri.
Mim foi a lutinha.
O Anil sofrendo ali, falando da Sona. Ele para de falar e todo mundo aplaude. Vá, vá. Que é acting.
Muito bom mesmo.
Foi muito bom mesmo. Eu amei essa sequência.
Eu também amei a cena do hotel, que ele tem que tirar foto do vestido de Papai Noel. É absurdo demais.
Posso fazer meus links doidos, que eu amo fazer?
Pode, claro.
Sabe Meranam Joker, do Raj Kapoor?
Não.
Não o filme em si. Não tem nada a ver com o filme, mas eu fiquei pensando um pouco na ideia. Porque o Raj Kapoor, né, tem esse filme, que era o filme do coração dele e tal, e que, né, machucou muito ele quando fracassou, que era a história dele ali como um palhaço, né? Ele se via como um palhaço ali perante o público. A ideia geral do filme é assim, essa coisa do palhaço que continua fazendo o público rir, mesmo mediante a própria tristeza, né? O próprio drama.
Uhum, uhum.
Então, essa coisa toda que aconteceu durante o filme, assim, do público mandar o Anil dançar, né? Mesmo quando ele tá ali fazendo um drama e tudo mais. Ou então ele tá ali no hotel pedindo ajuda, ele tem que se vestir de Papai Noel.
Tirar foto. Selfie.
É isso que eu ia falar quando ele tá com os taxistas e as pessoas pedindo selfie. Me lembrou muito essa coisa do Miranand Joker. Então ele tem que entreter o público, né? Essa é a relação dele ali com o público, né? Entregar, entregar, entregar. E isso fica à frente dele como pessoa. Né? O público não quer o Anil pessoa, quer o Anil herói. E aí essa foi a minha viagem durante o filme.
Não, isso fica muito claro, né? Porque ele vai para tudo quanto é canto, em tudo quanto é lugar, ele tem que tirar foto com as pessoas. E ele tem que sorrir, e ele tá lá querendo achar a filha dele que foi sequestrada. Enquanto isso, ele tá tirando selfie, tá dançando. Porque mal ou bem, essa é a vida de um ator, ainda mais um de Bollywood. Você não vê a pessoa, você vê o artista.
Sim. E
são coisas completamente diferentes.
Aliás, agora que você falou isso, eu fiz uma comparação com a entrevista, né, que dá essa confusão toda do começo do filme. Porque se você comparar o Anil da entrevista com o Anil que está desesperado, você vê assim que tem o poder que o ator, que é muito vaidoso, acha que tem. Né, que é quando ele tá ali na entrevista, né? O ator é mais importante do que o diretor e todo mundo vai pro filme só para ver o ator e tudo mais. E aí, quando ele vai para a vida real, talvez esse poder não tenha tanta importância assim, quanto ele pensava. É meio que uma queda do cavalo, né?
Ou não. Parando para pensar no plot twist, né?
É, que, enfim, né? Depois a gente fala disso.
Eu acho que ele tava certo. Se fosse a foto do diretor anunciando o filme, ninguém ia ver o filme. Tipo isso, né?
Sim.
Que ele falou. Mas daí o Anurag levantou um ponto interessante. Isso acontece principalmente em Bollywood. Porque em Bollywood, os atores levam as pessoas ao cinema, não os diretores. O diretor é algo que a gente nota, mas não é ele o principal. Em outras indústrias, o diretor é uma peça muito importante também. Então,
eu concordo, mas eu acho que isso mudou muito também. Por exemplo, todo mundo sempre foi ao cinema para ver um Karan Johar, para ver um Yash Chopra. De repente, o diretor não atrai tanto o público para filmes ali desse nicho deles, né? Que é o nicho menos comercial. Mas eu acho que no comercial tem muito diretor, sim, que já chegou nesse patamar.
Eu tenho a impressão de que o diretor, ele é uma parte muito importante. Mas, às vezes, se você pega em Bollywood um diretor fazendo filme com gente que você nunca ouviu falar na vida, por mais que seja um diretor muito aclamado, você ficaria meio...
dá preguiça.
Dá preguiça. Em Bollywood, que eu diga, né? Porque em outras indústrias é aquilo lá. Confia no trabalho desse diretor. Vou assistir.
Eu ainda não acho isso meio exagerado, porque não que a presença do diretor, eu concordo, que é um pouco diferente mesmo em Bollywood comparado com outras indústrias, mas eu acho que tem esse culto ao ator em outras indústrias, sim, especialmente em Hollywood, né?
Com toda certeza, não.
Tipo, eu vou sair de casa pra ver Viola Davis, eu vou sair de casa pra ver Meryl Streep, né? Tom Cruise.
Brad Pitt.
É.
Essas
pessoas também atraem, né? Mas é Anurag, né?
Anuragueando.
Tem uma cena que a gente não conversou sobre a parte da casa do Anil Kapoor, que eu comentei que eu gostei muito, que foi toda aquela tomada debaixo da mesa. Eu achei tão boa. Eu não sou essa pessoa que gosta de ver, assim, ah, pedaço da janela, sabe? Cena de costas, câmera em cima da geladeira. Eu não gosto disso. Não, não é minha vibe. Porém,
nervosa.
Eu amei aquilo porque, assim, eu gosto desse estilo, né? Que é o mockumentary, que é quando você finge que tá fazendo um documentário na hora que você tá fazendo um filme ou uma série. Eu gosto muito. E eu achei muito legal, assim, que eu gosto dessa coisa de continuar gravando quando mandam parar de gravar, que foi o que aconteceu ali, né? Ela fingiu que tinha desligado, porque o Bonnie Kapoor mandou desligar a câmera. E a perna do Anil batendo, assim...
Muito nervoso
e mandando mensagem. E o Rash, pai, por que você tá mandando
mensagem? Lesado. Gente, que raiva que me deu desse garoto. Pai, por que você tá mandando mensagem? Cala a boca, moleque.
Aquilo foi sensacional.
Cala a boca, moleque. Nossa,
eu ri bastante. Eu? Mensagem?
Não tô mandando, não.
Você mandou aqui, me ajude a encontrar a sua.
E o Andorag, tipo, como é que é?
Ai, gente, muito bom. A gente pode falar um pouquinho da participação do Rash logo?
Claro!
Isa gostou
Quem é
deste
Rash?
rapaz. Rash Vardhan Kapoor, Rash Vardhan. Parece que estou tossindo.
Que nome, né, gente? Que nome. Parece alemão.
É o filho caçula, eu acho, do Anil. É. Ele é ator, tem tido aí uns flops, atrás de flop. E como eu tava contando pra Isa, ele fez uma piada ali, né, que ele queria participar do filme do Anurag e tal. Eu amei essa coisa do Rash como desesperado por um filme, né, por uma oportunidade, eu achei. Porque assim, o Anil Kapoor, tudo bem, é mais difícil pra uma pessoa mais idosa e tal fazer piada de si mesma, né, porque em Bollywood todo mundo se leva muito a sério, mas ele tá num ponto assim, que a carreira dele tá muito estável pra ele ficar se zoando tanto. O Rash, não. Então eu achei até bastante corajoso, né, ele se colocar nessa posição.
Uhum,
mas o Rash,
uhum.
O segundo filme dele, se eu não me engano, foi o Bhavesh Joshi, que flopou,
uhum.
E é com o diretor do
Meu
filme,
Deus.
Né, com o Vikramaditya Motwani. Então, o Motwani estava gravando o Rash falando que o Motwani
Nossa.
Destruiu a vida dele com uma vez de Oxi.
Oh,
é um negócio tão... Meu Deus, foi muita origem isso. Eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo? É o sonho dentro do sonho dentro do sonho.
E eu achei ele tão engraçadinho. Poxa, podia ter um papelzinho. Poxa. Meu novo Aditya Roy Kapoor.
Ou seja, está fadado ao fracasso, coitado do menino.
Para! É a promessa. É a promessa, Carol. Você não desdenhe.
Aquelas promessas que nunca se cumprem, tá?
Eu sei, eu tenho um pouquinho de dedo podre pra escolher sucessos.
Tem,
mas
tem
tudo
sim.
Bem, um dia eu consigo.
Um dia vai, um dia chega lá. Mas eu gostei muito da participação
Olha.
Dele pelo humor, mas pelas cenas mesmo. Todas as falas dele foram muito engraçadas. E o jeito como ele atuou,
uhum.
Não vou dizer que foi brilhante não, porque ele tava me irritando, assim, num certo ponto. Mas eu acho que essa era a intenção.
Ele tava muito alheio ao que tava acontecendo, ao nervosismo do pai. Ele tava muito chato.
E quando ele vira e fala, Anuraga, minha família te odeia, mas eu te adoro.
Eu te adoro.
Ele começa a gritar, me dê uma redenção.
A ideia que ele dá pro roteiro, já sei o que a gente vai fazer no roteiro. Eu tava muito empolgado.
Pra alguém que participou tão pouco do filme, eu acho que ele brilhou bastante.
Brilhou bastante.
Parabéns,
Rash,
parabéns.
Seja a nova promessa.
Outra sequência que eu achei muito boa, né? Saindo da casa do Anil Kapoor, porque por mim eu ficava nessa parte do filme pra sempre. Pra mim foi a perseguição do taxista.
Por quê? Qual das partes da perseguição do taxista? Da festa de Natal?
A sequência inteira. Inclusive, o que eu achei muito legal é que esse filme teve umas sequências bem longas, né? Bem difícil fazer umas sequências tão longas assim. Mas eu achei muito legal, sabe? Corre,
sem
desce.
Cortar, né?
Não, e eu percebi que eu tava gritando assim, vai, Anil! Pega ele!
Pra lá, pra lá! Muito bom. Ele tentando passar de um lugar pro outro no trem também.
Sim. Essa cena que você falou do Anurag e do Anil se batendo, dá até pra comparar essa questão
uhum.
da fisicalidade com essa cena, né?
Patético, né?
Não, porque se fosse um da bang da
Sim.
vida, ele já tinha dado um salto e o cara já tava no chão.
Com certeza. Com certeza.
Não, mas ali era vida real, então ele corre, corre,
do,
corre, nada.
Do patético.
Uhum.
Realismo patético.
Eu amei essa expressão realismo patético.
É, um realismo patético, né? É porque a vida real seria assim.
E por mais saudável que o Anil esteja, ele é um homem de 60 anos correndo atrás de um cara de uns 30. Então, realmente, é muito mais realista ele não conseguir pegar o cara. Mas não dá uma lavada
pois
na
é.
Alma quando ele invade a casa
pois
do
é.
Cara?
Com certeza. E vai tirando o cara pra fora.
Nossa, maravilhoso.
E aí o filme começa a ficar muito louco. Mais louco ainda.
Eu fiquei feliz quando chegou por aí, porque eu acho que devia ser aí por volta de uma hora que eu comecei a ficar muito cansada.
Essa parte do filme já estava bem cansativa mesmo.
Depois de um certo
a
tempo, você não estava ligando mais assim pro fato da Suna estar sequestrada.
O plot twist número um foi finalmente terem pegado o taxista e ele dizer as indicações para a residência e, na verdade, ele dizer as indicações para a casa do Anurag.
E a câmera dá um risinho.
Ela dá um risinho?
É. Quando eles estão no táxi e tá uma confusão e o Anurag tentando bater no cara, aí a câmera, ela dá uma risadinha. Eu falei, opa.
Estranho. É, meu marido, ele achou que ela tinha armado tudo.
Eu também achei. Inclusive, eu preferia, mas enfim.
E aí, eu comecei a pensar que eu acho que era a intenção do filme de que ela tinha armado tudo. Porque cadê os pais do cara?
Era a única coisa que faria sentido, porque só ela conhecia o plano, né? Eu fiquei pensando primeiro que talvez, assim, os caras que ele contratou pra sequestrar a Sonam viram ali uma oportunidade de tirar dinheiro, né?
Aham. Uhum.
e decidiram, né, manter o sequestro. Só que quando eles mandaram aquelas plaquinhas falando que a câmera ia continuar filmando, aí eu pensei que era ela, então, né? Qual que seria o interesse de um sequestrador em ficar filmando isso?
Eu pensei que poderia ser os sequestradores, que nem você pensou. Tipo, ah, agora a gente pode tirar dinheiro de duas pessoas, não só de uma. Pra mim fez todo sentido.
É, pra mim só não faria sentido eles mandarem seguir gravando.
Eu não sei. Pra mim, ou eram os sequestradores, ou era o próprio Anurag se fingindo de idiota.
É, nossa, a cena quando eles vão, né, onde a Sonam deveria estar.
No galpão, né?
Nossa, a minha cabeça explodiu umas 50 vezes, que eu não tava entendendo nada. Assim, não é não entendendo o que que tá acontecendo, mas eu queria saber o que que tava acontecendo de verdade. Então eu não sabia se eu confiava na Anurag ou não.
Eu desconfiei dele até o final.
Sim.
Até a hora que o Anil pegou a arma, eu falei assim, não. Isso é coisa do Anurag, ele que planejou isso tudo.
É, não, e o Anurag lendo o roteiro, né, e agindo como se ele não soubesse. Você não sabe se ele, de fato, não sabe as coisas. Gente, que loucura.
Sim, se ele não sabia, se ele sabia. Então eu pensei que ele tivesse armado, sabe? Porque ele falou no começo que ele morreria pelo cinema.
Sim, que foi
pra você fazer o que ele
estava
fazendo.
O próprio Anil falou isso, né?
E que pra fazer o que ele tava fazendo tinha que ser maluco. Pra trabalhar na indústria tinha que ser doido. Então eu pensei, tá aí, faz sentido. Ele era doido.
Até o tiro. Eu achei muito engraçado o Anil dando tiro e depois falando, meu Deus, não.
Meu Deus, vamos levar esse cara pro hospital. Socorro.
Me ajuda aqui.
Muito bom. E descobrindo que, na verdade, eles estavam na casa do Anurag.
Do Anurag. Achei muito interessante. A gente já tá se encaminhando pro final mesmo do filme, né? E temos opiniões diferentes, não é mesmo, Isa? Não gostei.
Ok, temos.
Não gostei.
Ah, eu adorei.
Por que você gostou?
Porque o filme acabou, assim, eu achei que ele tinha acabado quando o Anurag vai pro hospital. Achei que tinha acabado ali. Aí eu fui vendo que não, pera, tem mais cenas depois. E é o Anil indo falar com o Anurag, né? E falando, eu adoro quando um plano dá certo. E eu assim, não. Não. E, na verdade, tinha tudo sido armado pelo Anil. Gente, eu achei isso maravilhoso.
Então, não é que eu não gostei de tudo ter sido armado pelo Anil. Mas eu preferia... que é a primeira vez e última que vocês vão me ouvir falando isso na vida. Eu queria que o final tivesse ficado um pouquinho mais aberto. Eu queria que tivesse acabado ali naquela cena, né? Do Anil falando isso que você falou. Porque a cena foi ótima. Sim, foi super impactante. Porque ele tava com outra expressão, né? Tava com um olhar ali, um desprezo. Né? Tipo, te peguei. Então, eu queria que tivesse acabado ali. Pra gente ficar, tipo, nossa, então foi o Anil que armou tudo, né? O que que aconteceu?
Ah,
ou não.
Entendi.
Eu acho que depois eles quiseram explicar muito. E eu já tava cansada também, né? No final do filme.
Entendi.
Esse filme exigiu muito da cabeça, gente.
É, poderiam ter cortado a explicação facilmente.
É, eu achei que não precisava.
Só que
nossa, e prêmio também. Nossa, o Anurag no hospício. Nossa, completamente desnecessário. Totalmente contrário. Isso, achei ótimo. Eu, tipo, nossa, pra que um negócio desse?
Não, mas é que tá, Bollywood, não sei se é uma impressão só minha, eles não são muito favoráveis a finais abertos. Bollywood tem que ter uma explicação no final, muito detalhada, porque eu não sei se eles acham que a audiência é burra, ou se eles simplesmente preferem fazer assim, mas dificilmente vai ter um final aberto. Então, esse filme também não teve.
Eu gosto desse aberto, que não é tão aberto. Eu dei um aberto que, tipo, sei lá, cada um vai pra um lado, você não entende nada.
Você não entendeu nada.
É, nesse caso eu falei que eu gostaria que fosse aberto por a cena final que eu gostaria já ter sido impactante. Eu achei que o final daquela cena ali, até o jeito como ela foi gravada, assim, que dá um corte meio brusco, nossa, se viesse os créditos depois, o impacto ia ficar muito mais forte. Como eles
com
ficaram
certeza.
explicando, eu achei que ficou meio bobo. A cena do Anil ganhando o prêmio e tal, pra mim, deixou mais besta ainda.
É, eu não liguei, eu achei interessante. Eu visualizei aquilo ali como cena pós-crédito.
A única coisa que eu gostei dessa parte é que meio que mudou a motivação para tudo aquilo ter acontecido, né? Porque antes a motivação seria o Anurag tentando recuperar a carreira dele, né? Mas a motivação, na verdade, ela ficou muito mais idiota, né? Do que não é só vingança, é vingança por vaidade, né? Ele se sentiu humilhado pelo Anurag e ele decidiu... devolver. E o musical, né, que do nada aparece o Anil Kapoor cantando um rap. Nunca pensei que essas palavras sairiam de minha boca. Não, e eu gostei, eu achei muito engraçado. Mas o rap só reforçou essa ideia, né, de que tudo aquilo foi por vaidade, que era basicamente o Anil Kapoor falando que ninguém mexe com ele, que ele é maravilhoso, que ele é incrível, que ele que é o ator. Achei muito bom. Essa parte eu achei boa, especificamente. Mas essa é a nossa discordância em relação ao final, né, gente? Se a gente não discordar, não é o bolinho de cast, não.
Não, mas aí que tá. Acho que você teve um ponto interessante. Ter parado naquela cena teria sido perfeito. Mas eu não me incomodei muito por ter continuado.
Como assim?
Uhum. Chocada.
De repente eles seguiram pra Sona não ter mais cenas, né? Porque ela só tinha a cena presa e depois encontrando o Anil no hospital.
Bollywood não deixa nada em aberto. Não faz parte dos filmes bollywoodianos. Procura um.
Nem de um cara cult, né?
Não aberto. Uhum. Não, não deixa.
Então agora a gente vai pras perguntas.
Perguntas, Tana.
Fiquei muito surpresa, porque como a gente decidiu fazer, né, ontem à noite esse podcast de hoje, eu nem postei arte no Instagram, nem nada, só joguei no Twitter, né, que a gente ia gravar um episódio relâmpago, e as pessoas mandaram comentários e perguntas, né, mais gente viu do que eu achava. Então, vamos lá.
Show de bola.
Primeiro, a Eve Rigueira. Eu amei o filme, adorei o estilo falso documentário. Tem uma crítica sobre envelhecer em Bollywood, as intrigas. O que mais gostei é que ele já estreou dublado. Sério? Eu cortaria uns 30 minutos. Eu não tinha ideia disso. Eu não consegui imaginar. Eu vou ter que dar uma olhada depois nisso, fiquei curiosa.
Eu também quero ver a Neil Capu dublado. Deve ser uma experiência única.
E eu concordo com a Eve que eu também cortaria uns 30 minutos.
É, eu cortaria um pouquinho. Não sei se seria 30 minutos, mas um pouquinho.
Obrigada,
não
Eve,
me incomodaria.
Pelos comentários. Obrigada, eu concordo Eve. Muito com você. Dani, Belle de Bel, gosto que a gente tem todo um clã aqui, né? No podcast. A Dani comentou. É bom, mas eu cortaria o excesso de explicação do plot twist no final. Ficou cansativo. Mas a Neil entrega muito se esfolando todo. Gostei.
Entregou muito mesmo.
Nossa, eu tinha esquecido, a gente nem comentou, né? Essa cena dele se humilhando.
Nossa, ele tava muito bom.
Tava muito bom mesmo. E nessa cena, né, antes de você saber, né, qual que é a realidade por trás, você começa a achar a menina mais louca ainda do que o Anurag.
Com certeza, o Anurag volta e fala, e aí, o que que eu perdi? Ela, ele foi atropelado por um carro. Você foi gravou muito... ela assim,
sim,
ficou maravilhosa.
Ótimo.
Louquíssima.
E realmente, agora que ela falou, o Anil termina o filme todo destruído, esfolado, espancado. Obrigada, Dani. E concordamos sobre o excesso de explicação no final. Achei que foi demais.
É.
A Cris, lojinha da Cristiane P, comentou. Pra mim, um dos melhores filmes de 2020. Infelizmente, não deve alcançar o público fora do nicho. E eu realmente não esperava aquele final. Amei.
Não deve alcançar mesmo, não. Triste isso.
Ao mesmo tempo, tá na Netflix. Então, de repente, na Índia, né? Não pega o nicho, sei lá, jovem que gosta de ver filme cult e reclamar de Bollywood. Mas, ao mesmo tempo, gente de fora do país consegue acessar o filme. Isso é muito legal.
E, às vezes, Netflix tem uma coisa muito interessante que as pessoas aleatoriamente vão recebendo recomendação de título que nunca veria na vida. E aí, quando você vê, opa, é um filme de Bollywood que a pessoa assistiu aleatoriamente porque estava recomendado na Netflix.
Uhum. Esses contratos da Netflix com os diretores lá de Bollywood trouxe muito mais criatividade, né? Filme diferente.
Sim. Inclusive aquela série, né? Sacred Games. É.
Sim,
muito,
que ainda
muito
nem
boa,
vi.
Já recomendei. Isso aí. É dirigida pelo Anurag. Que inclusive a piadinha do Nawazuddin Siddiqui foi muito boa.
Verdade, não lembrava.
Nawazuddin falando, cansei de filme obscuro, cara.
Obrigada pela pergunta, Cris. Ao invés de ler a sua arroba, que é aquela pessoa pá de ouro, eu vou ler o nome, que eu acho muito legal, que é progressismo, hashtag bolo50.
Arroba pá de ouro.
Comentou. Achei o filme muito criativo ao se apropriar da linguagem de mockumentary, né, que são esses falsos documentários, e meta cinematográfica. Ele consegue concomitantemente satirizar e revelar parte do processo criativo e bastidorial. Sentindo mais inteligente depois de ler as palavras. Também comprei a ideia de opor um astro da Bolly tradicional à Bolly obscura. Ele fez vários comentários, então acho que a gente podia ler em partes, né? Eu achei bem legal isso que ele colocou, né? De, ao mesmo tempo que faz piada, revela também essa coisa do processo criativo, né? Como é que são os bastidores, realmente. Isso eu achei muito legal também. E esse ponto que ele colocou, né? De opor a Bollywood tradicional com a Bollywood mais obscura, pra mim é o ponto auge do filme.
Sim.
Acho que até por isso, talvez... É até um pouco mais interessante ter o Anil Kapoor do que o Shahid, porque o Shahid é um ator comercial, mas ele fez uns filmes diferentes, né? A gente já viu o Shahid de um pouco mais dark, o Anil
não. Mas eu acho que a gente não comentou essa curiosidade.
Não?
Eu acho que a gente não comentou essa curiosidade, Carol.
Então,
É, não.
gente, o filme
E você tá falando do
originalmente
Charrede?
era para ser do nada, né? Imagina as pessoas. Cara, eu tive um AVC
É melhor
durante o
que isso
episódio.
do Charrede, eu assim.
Então, gente, não é só porque o último episódio foi sobre Diabo e Média. O filme originalmente foi pensado para ser feito com o Anorak versus o Charrede, ia ser AK versus SK. E o sequestro seria da esposa do
Exatamente.
Charrede, né, da Mira. Enfim, não rolou por causa de datas. Era projeto aí de 5 anos, pelo menos, pelo que eu tava lendo. Mas eu achei que essa coisa da oposição, né, da Bollywood tradicional com a Bollywood obscura faz mais sentido com o Anil do que com o Charrede.
É, parando para pensar, ficou muito melhor com o Anil. Não consigo imaginar como seria com o Charri de novo.
Acho que seria muito bom porque ele é um bom ator, mas seria uma proposta diferente, assim. Porque a gente já viu o Charlie de outras formas, né? Ele já fez o Raider, já fez o Kamine. Então a gente já viu o lado dark, né? Vilãozinho do Charlie. Então seria muito legal. Mas o Anil Kapoor é Bollywood, Bollywood, sabe? Acho que mais dark do que isso, só se fosse versus Shah Rukh Khan, que também daria SK, né? Então seria ótimo.
O contratinho
Seria
virar um filme de
perfeito.
comédia.
Não, seria perfeito. Nossa, seria muito bom mesmo se fosse contra o Akshay.
Não, virei um filme de comédia, gente.
Eu acho que a gente viajou, né? Deixa eu continuar lendo os comentários aqui.
Viajou.
Ele também
Charlie,
comentou.
XK.
Ainda nessa Cisânia, tem o conflito entre a decadência e a impopularidade, comparada a outros cineastas mega famosos, como Karan Johar. Só não consigo encontrar seriedade nas críticas ao nepotismo. Parecem bem suavizadas para não arrumar treta com a indústria.
É,
É.
basicamente, senão o filme não vende.
Eu achei legal, né, pelo que eu tô vendo nos comentários dele, que uma coisa que eu não tinha notado, pelo próprio título, mas pelo que ele colocou, é um filme realmente sobre oposições, né? É o novo versus o velho, o tradicional versus o obscuro, decadência, né, versus sucesso. Muito legal mesmo. Não, não tinha feito essa interpretação. E sobre o nepotismo, né, gente? Sinceramente, eu prefiro que não se faça muito, porque senão vai ficar umas conversas super chatas. E aí, do nada, vão estar cancelando a Alia Bhatt, porque é sempre ela que se ferra no meio disso. Então, deixa assim. E aí, por último, ele comentou: mas gostei da atuação de ambos também, como uma sátira deles mesmos. Poderia cair facilmente na galhofa, o que não ocorre na maior parte do tempo. E digo mais: sob minha perspectiva, a Bollywood obscura saiu vencedora. Como disse o Anil, teve que atuar melhor que o Nawazuddin. Também acho que a Bollywood obscura venceu.
É.
Eu vi um vídeo chato dando palmachô para entrevistando os dois e o diretor, e ela fez uma pergunta que eu achei legal, que ela perguntou assim: como é que foi para vocês interpretarem a pior versão de vocês mesmos? Eu pensei, realmente, é um pouco sobre isso.
E aí,
E aí ninguém
qual
respondeu
foi
nada
a opinião deles?
direito, não.
Ah, então tá.
Você vai falar um monte de nada com nada. Chegou mais um comentário da Lara. A arroba dela é ótima, Larinha Vírus. O que isso quer dizer, Lara?
Laringe.
Primeiro, Lara, deixa eu te agradecer, porque eu vi que você acabou de mandar um comentário sobre o post de Diabo e Match. Ela disse que ela adora o filme e o podcast. Eu fiquei. Oh.
Porra.
E a Lara, sobre o AK, ela disse: nenhuma pergunta, só gostaria de dizer que gostei bastante do filme e do formato. Achei bastante interessante. Não falem da Sônia Campos, senão ficarei triste. Eu amo quando usam um apelido que eu dou pra Sona. Obrigada por
Não
valorizar,
falei
Lara.
da
Gente, eu só chamo a Sonam Kapoor de Sônia Campos. É o tempo todo. Eu chamo ela de
Sônia Campos.
Soninha.
Combina muito com ela.
Inclusive, recentemente comecei a chamar o Amir de Amir Campos. Estou muito
Amir
feliz.
Xerox Campos. Como é que seria o nome do Xerox versão brasileira?
Eu já chamei o Shah Rukh Khan de Saulo, mas ainda não é o nome que eu quero.
Não, Saulo é o Salmão. Saulo
Sandro.
Campos. Não, Salmão é Saulo Campos, não?
Não, Salman.
Salu? Saulo?
Saulo Campos, é, realmente, combina mais. O
Saulo
Charo, o
Campos.
que que eu não sei?
Charuque? Alessandro? Alessandro Campos?
Alessandro Campos, famoso Alê.
Lele?
King Alê.
King
Como
Campos.
que esse podcast chegou nesse ponto, eu não sei. Dessa vez não vou cortar, gente. Vocês vão ter o desprazer de ouvir. É isso que a gente faz o tempo todo. É isso que a gente faz
A nossa amizade baseada nisso.
em nada. Que é um grande nada esses comentários. Mas voltando para o que a Lara falou, que eu até esqueci. Ela disse que gostou do filme,
Sônia
gostou do
Campos.
formato. E ela falou pra gente não falar da Sônia Campos. Você não gosta da Sônia Campos, Lara?
Mas Lara gosta da Sônia Campos, não?
Ela botou não falem da Sônia Campos, senão ficarei triste.
Então, não falei mal dela.
Ah, entendi. Eu achei que era não falem em geral. Olha, Lara, eu sou uma fãzinha de Sônia Campos. Não é super fã porque não dá, né? Tu tem limite. Mas não tem quase nada pra falar sobre ela nesse filme, assim.
É.
Ela fez a famosa cameo, né? Ela aparece, dá um
aparece, dá um sorriso e vai embora.
E saiu. Acho que teve até mais espaço pra falar do Harsha do que dela. Uma coisa que eu queria saber, mas provavelmente é isso mesmo, né? O marido dela também gravou, né? As ligações pra Neil. Achei bem legal.
Aham.
Nossa, e aquela parte que ele fala assim, que você tá falando bando de nada com nada.
Ele não... Eu tô mesmo. Eu desligo o telefone.
Não, eu amei que assim, eu tô indo pra festa surpresa que ela preparou pra mim, mas como é que você sabe pra onde você tá indo? Aí fica um silêncio. Nada que você fala se tá fazendo sentido, eu vou até a polícia.
Mas é surpresa, eu não posso falar que é surpresa o lugar.
Eu adorei. Bom. O último comentário foi da Raquel, que na verdade, né, abre espaço aí pra gente comentar uma coisa que é importante, né? Ela disse, não viu o filme de 2020, pelo jeito a Anurag contornou as denúncias, porque a Anurag foi acusada no movimento Me Too, no final do ano passado, de estupro por uma atriz chamada Payal Ghosh. Um monte de gente, né, veio defender, como sempre, né, acontece. E eu dei uma pesquisada antes do podcast, eu só vi uns tweets dela reclamando que a polícia tava zero se mexendo pra pesquisar, pra ver ali em relação ao caso. É um caso bem complexo, assim, porque ela acusa ele, ele fala que nesse momento aí que ela o acusou de ter feito alguma coisa, que ele tava gravando um filme no Sri Lanka, né, então nem seria possível. E na época muita gente levantou ali a possibilidade, mas tudo é especulação, tá, gente? Né? A única coisa real é a denúncia, né, que ela levou até a polícia, então esse é o dado factual. Mas se levantou a hipótese de ser meio que uma armação ali do pessoal de direita. Sabe essa confusão toda que a gente comentou no episódio do Sushant? Muita gente acreditava que era uma forma ali de mexer com a visão pública da Anurag. Então, assim, a gente não pode falar que alguma coisa já foi provada, que já foi comprovada, mas é um homem denunciado e tá aí lançando o filme. Mais uma prova de que essa história de que denúncias de assédio acabam com a carreira de um homem é mentira.
Não.
E olha que nem é um Kapoor, hein?
Apenas não. Muito obrigada pelos comentários. A gente sempre gosta de receber todos eles e fazem a gente pensar, né? Gosto muito dos comentários.
Trouxe muita interpretação diferente pra gente. Esse é o tipo de filme legal, assim, né? Que sempre vai crescer.
Isso aí. Muito obrigada, gente.
Izinha, considerações finais sobre AK versus AK.
Cara, foi muito legal. Dei nada por ele, fui na surpresa, me surpreendi positivamente. Vale a pena ver, tá na Netflix, é bem curtinho. Super recomendo.
Eu também gostei bastante. Eu fiquei mais cansada, sendo bem sincera. Eu acho que se o ritmo tivesse ficado um pouquinho mais rápido, né? Não tivesse deixado o ritmo cair, eu teria ficado completamente... né, apaixonada pelo filme, mas eu gostei, eu achei os diálogos muito bons. Vocês sabem aqui que eu sou a representante da várzea em Bollywood, né? Como brincamos aqui, eu não sou Ibirá, que eu não gosto de coisa muito séria. Assisto meu Xan Benegal, assim, na encolha, mas eu gosto da bagunça, principalmente.
Na encolha.
Mas eu acho que eles conseguiram aliar, assim, um bom roteiro a uma coisa comercial, interessante, sabe? Que cativa, que é agitada. É um thriller, no final das contas. Então eu fiquei muito positivamente surpresa.
Uhum.
E fiquei feliz da gente, né, desse ter sido o primeiro filme do ano.
Gostei também.
Então é isso,
que venham,
gente.
Mais.
Que venham mais, né? Que chovam bons filmes. E, né, não que alguém nesse sentido vá ouvir, mas parabéns, Netflix, por estar deixando uma galera diferente ali fazer o seu trabalho. Porque quando a gente, né, fala de discussões produtivas que podem sair dessa conversa de nepotismo, é isso. É você ter um espaço ali, uma Netflix, um Prime, pra uma Radcapt fazer filme, ou pra um Motvani fazer filme. Uhum. É nesse ponto que a gente quer que a discussão sobre nepotismo chegue, né? Pra além do Anil Kapoor tá no filme, mas de ter gente tendo oportunidade e também gente podendo fazer coisa diferente, né? Porque deve ser chato você não ter ali uma sensibilidade para fazer song and dance e só ter esse tipo de oportunidade.
É isso mesmo. Não tem muito o que falar, não.
Então, gente, a gente se vê na próxima semana com mais um episódio aqui do nosso podcast.
Beijo, até a próxima semana. Tchau!